Você está ouvindo Todo Mundo Pode, episódio número 17. Olá, tudo bem? Mais um programa no ar, o Todo Mundo Pode número 17. Eu sou Marcos Salles e vou estar contigo também nesse episódio. Como você já sabe, nesse podcast eu costumo falar mais lentamente para nos entendermos perfeitamente. Mesmo assim, eu tento manter todas as características da língua falada no dia a dia, para que, ao me escutar, você também possa treinar a sua compreensão do português do Brasil. A minha sugestão é de que você se torne membro premium do website e tenha acesso a todas as transcrições dos episódios, pagando uma pequena quantia mensal. As transcrições te ajudam a acompanhar o que eu falo e ainda tem tradução para o inglês de palavras-chave que adiciono a cada episódio. Assim, você pode aumentar o seu vocabulário mais rapidamente. Além de tudo isso, se você faz a assinatura mensal, ajuda esse site a se manter no ar. Acesse www.todomundopod.com. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu admito, protelei para trazer à tona. Esperei até ter realmente que falar sobre ele, sobre o assunto, política brasileira. Logicamente, em um episódio contendo poucos minutos, eu não posso falar toda a história política do Brasil. Mas eu prometo que vou me esforçar para tentar contextualizar para você pelo menos o que acontece nesse último governo. Um dos motivos pelos quais eu demorei a falar sobre esse assunto foi pelo fato de que as informações sobre o caso estão acontecendo muito rapidamente. Então, do momento em que esse episódio está sendo gravado até o momento em que vai ser lançado, só nesse meio tempo pode ser que fique desatualizado. Para que eu pudesse realmente explicar os casos de corrupção no Brasil, eu deveria começar o podcast com a seguinte frase. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas como não é possível contar a história da humanidade em tão poucos minutos, como já falei, vou me referir apenas ao contexto político atual do meu país. Mas, para isso, vai ser necessário dar umas pinceladas sobre a história recente da nossa política. Pelos idos do ano de 1964, por volta de 64, o Brasil sofreu com o que se chama hoje de ditadura militar. Como o próprio nome diz, a ditadura era um movimento feito pelas forças militares e que gerava uma série de impedimentos para a população. Entre eles, eu poderia destacar a censura artística e política. As pessoas eram proibidas de expressar a própria opinião nas ruas, sob pena de sofrer prisões, torturas e, em muitos casos, até a morte. Logicamente, isso acontecia por baixo dos panos, ou seja, era um processo não oficial, mas que hoje em dia já está mais do que provado. É importante ainda que eu te diga que esse era um movimento com ideologias de direita, ou pelo menos é isso o que a história nos conta. Por causa desse terror vivido naquela época, surgiram pessoas com influências contrárias, com pensamentos esquerdistas, com ideologia política de esquerda. Que fique claro que as pessoas que tinham esse tipo de pensamento não o externavam publicamente, não falavam abertamente. Era uma coisa que também acontecia por baixo dos panos. Mesmo assim, Os ideais de esquerda cresciam em todos os setores da sociedade. Artistas, políticos, professores e sindicalistas comungavam dos mesmos pensamentos. Aliás, foi da força dos sindicatos que nasceu o Partido dos Trabalhadores, que elegeu os dois últimos presidentes nas quatro últimas eleições que aconteceram no Brasil. A ditadura militar durou oficialmente até o ano de 1984, mas até 89, até o ano de 1989, não tivemos eleições diretas. Os presidentes nessa época eram escolhidos por meio de eleições indiretas, eleições em que participavam apenas congressistas e delegados de assembleias de todo o país. Quando chegamos em 1989, o ano em que todos poderiam votar, o clima de insatisfação com o regime militar era tão grande que eu posso dizer que nós não tínhamos, e até hoje ainda não temos, nenhum partido político relevante que representasse ideologias direitistas ou liberais. Dali para frente, era como se o pensamento de esquerda fosse o único certo a se seguir. Então, na primeira parte do podcast, eu resumi bastante a nossa história política recente, apenas para que você possa entender os anos que se seguiram até os dias atuais. Luiz Inácio Lula da Silva, o principal nome do Partido dos Trabalhadores, o PT, disputou e perdeu as eleições de 1989. Naquele ano, o candidato Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil, nas primeiras eleições diretas que o país teve desde o início da ditadura militar. O mandato de Collor, no entanto, não durou muito, por conta de uma grave crise política, na qual ele foi investigado e passou pelo processo de impeachment, deixando o cargo. No lugar dele, assume o vice Itamar Franco. Nas eleições seguintes, em 1993, Lula, do PT, disputou e perdeu nas urnas a presidência para Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O PSDB, cuja sigla significa Partido da Social Democracia Brasileira, é conhecido como um partido menos extremista, ou seja, é de esquerda, pero não mucho. Pelo menos é o que eles pregam, é o que eles dizem. O PSDB governou o Brasil pelos 8 anos seguintes, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que venceu mais uma eleição contra o Lula, em 1997. No governo Fernando Henrique, foi criado o real, a atual moeda brasileira. Na época do primeiro mandato dele, a economia ia de vento em popa. De vento em popa significa que tudo corria muito bem, estava tudo dando certo. E muito graças ao Plano Real, Fernando Henrique foi reeleito. Já em 2002, final do segundo mandato do PSDB, o Brasil não estava tão bem. Inflação e crise na energia marcaram o último ano do governo. Mais uma vez, Lula disputa as eleições presidenciais e, dessa vez, vence. É o início do governo PT. Luiz Inácio fez 2 mandatos populistas. Criou programas de governo que beneficiavam, principalmente, as pessoas mais pobres, que recebem, até hoje, o controverso Bolsa Família. Eu disse controverso porque muita gente critica essa ação do governo, dizendo que é apenas uma forma de conseguir mais votos, uma forma de assegurar que nas próximas eleições também será votado. Aliás, esse é um discurso que o governo do PT muito usa. Eles dizem que se o partido perder, pode ser que esses benefícios, entre aspas, sejam cortados pelo próximo presidente. Mas isso não resolve realmente o problema da pobreza no país, é o que diz a oposição. Ainda no primeiro mandato de Lula, muitos integrantes do PT foram acusados e condenados por corrupção por causa do chamado Mensalão. O Mensalão foi um complexo esquema de corrupção em que políticos pagavam e recebiam propina, recebiam suborno em troca de votos dos parlamentares. Dessa forma, tinham os seus projetos aprovados mais facilmente. Lula alegava, dizia, que não sabia de nada, não tinha conhecimento sobre o que se passava dentro do Palácio do Planalto. Fato é que não foram encontradas provas de que ele tenha participado do esquema, mas a imagem do partido teve a primeira grande mancha. Mesmo assim, com a economia crescendo, muitas pessoas conseguindo comprar o que antes não era possível, o nível de popularidade do presidente era alto e ele conseguiu se reeleger com facilidade para o seu segundo mandato. No Brasil, um presidente da República pode ser eleito duas vezes consecutivas, duas vezes seguidas. Impossibilitado de concorrer pela terceira vez, Lula apoiou a candidatura de Dilma Rousseff, atual presidente do Brasil. Com o apoio do seu tutor, Dilma também foi eleita duas vezes consecutivas. Mas em seu primeiro mandato, pesa o que a mídia, os meios de comunicação, afirmam ser o maior escândalo de corrupção de todos os tempos, em todos os lugares, em todos os países. Atualmente, a presidente passa por um processo de impeachment que divide opiniões e gera manifestações no Brasil inteiro. Ela ainda está sendo julgada, o que significa que continua no cargo. No último dia 13 de março, cerca de 6 milhões de pessoas foram às ruas protestar contra o governo Dilma, contra Lula e a corrupção em geral. Esse foi considerado o maior protesto já existente na América do Sul. No dia 18 de março, foi a vez de manifestantes que apoiam o governo saírem às ruas. A manifestação foi grande, mas juntou algumas milhares de pessoas. Em meio a esse cenário de desavenças, Lula, que está sendo investigado pela Polícia Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, tomou posse como ministro da Casa Civil, indicado pela presidente Dilma Rousseff. Poucos minutos depois de tomar posse, foi divulgada uma liminar, uma ordem judicial que proibia Lula de exercer o cargo. A primeira ordem judicial foi contestada, ela deixou de valer, mas uma segunda ordem entrou em vigor. A oposição diz que é uma manobra de Lula para obter foro privilegiado. Isso significa que, não exercendo o cargo público, se fosse a julgamento, Lula passaria pela justiça comum. Se obtiver o chamado foro privilegiado, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O PT alega que a decisão de Lula em se tornar ministro aconteceu apenas para que ele pudesse ajudar diretamente no governo Dilma. Até o momento em que eu gravo esse podcast, Lula não é ministro. O Brasil passa por uma enorme crise econômica e muitos ânimos estão acirrados. Fim. Por hoje é só. Eu relutei em gravar esse podcast, principalmente porque se trata de uma situação muito difícil essa que o meu país vive. Eu fico triste em ter que informar sobre isso, mas não poderia deixar de tocar no assunto por aqui. Afinal, se você quer aprender a nossa língua, deve ter algum interesse no Brasil. E eu devo manter a sinceridade nesse nosso papo semanal. E sabe do que mais? Eu sinceramente acho que a melhor contribuição para um mundo melhor somos nós que devemos dar. E com relação a isso, eu tenho muita esperança de que melhore. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para contato@todomundopod.com. Tente fazer isso em português e treine suas habilidades de escrita. Não precisa ter vergonha, já que você não tem que ser perfeito. Você não tem essa obrigação. Valeu e até a próxima.